Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Aprenda como Einstein, de Steve Allen. É um livro breve de desenvolvimento pessoal voltado ao aprimoramento da aprendizagem. Publicado em português também em formato de audiolivro. Integra a série Aprendizagem e Reengenharia do Pensamento e reúne orientações sobre memória, concentração, leitura e organização do estudo. Seu ponto de partida é menos a figura histórica de Albert Einstein do que uma tese sobre competência cognitiva. Aprender bem depende de métodos, prática e condições adequadas, não apenas de conhecimento prévio ou de um talento excepcional. A obra apresenta técnicas populares de aprendizagem acelerada, entre elas a fragmentação de conteúdos e a técnica de Feynman, ao lado de recomendações sobre descanso, alimentação, estresse e ritmos circadianos. O propósito é oferecer ferramentas aplicáveis a materiais acadêmicos, profissionais ou pessoais, inclusive quando o tema não desperta interesse espontâneo. Trata-se, portanto, de um guia prático e introdutório, que privilegia procedimentos de estudo e revisão de hábitos em vez de uma investigação científica extensa sobre inteligência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a capacidade de aprender substitui a ideia de genialidade como dom fixo. O argumento organizador de Aprenda como Einstein é que a imagem do gênio como alguém definido por uma quantidade extraordinária de informações pode ser enganosa. O livro desloca a atenção para a capacidade de adquirir, organizar e recuperar conhecimento. Essa mudança é relevante porque transforma o estudo de uma prova de talento em um processo sujeito a aperfeiçoamento. Em vez de partir da pergunta sobre quanta inteligência uma pessoa possui, a obra enfatiza como ela lida com material novo, identifica lacunas e ajusta suas estratégias. A referência a Einstein funciona sobretudo como um símbolo cultural de raciocínio e curiosidade, não como uma biografia nem como uma reconstrução rigorosa de seus hábitos pessoais. O leitor é convidado a abandonar explicações fatalistas, como a crença de que algumas pessoas nasceram incapazes de dominar certos assuntos. Isso não significa negar diferenças individuais ou afirmar que toda aprendizagem terá a mesma velocidade. O ponto prático é que desempenho insuficiente pode resultar de métodos inadequados, estudo desorganizado, baixa recuperação ativa do conteúdo ou atenção mal administrada. Ao enquadrar aprender a aprender como competência central, Allen aproxima memória, compreensão, leitura e autocorreção. O mérito dessa abordagem está em tornar o progresso observável. A pessoa pode testar uma técnica, verificar se explica o conteúdo sem apoio e corrigir o que ainda não domina. Em segundo lugar, a fragmentação organiza conteúdos difíceis em unidades compreensíveis e conectadas. A fragmentação é uma das ferramentas mais concretas apresentadas para enfrentar assuntos extensos ou confusos. A ideia é dividir uma informação complexa em partes manejáveis, compreender cada parte e depois reconstruir a relação entre elas. Esse procedimento evita dois erros frequentes: tentar memorizar um bloco inteiro sem entender sua estrutura, e no extremo oposto, decorar elementos isolados sem saber quando ou por que utilizá-los. O livro também destaca o papel do contexto. Não basta dominar uma técnica, uma fórmula ou uma definição em separado. É preciso reconhecer a situação em que aquele conhecimento se aplica e diferenciá-la de alternativas parecidas. Por isso, a fragmentação não equivale à simplificação superficial. Ela serve para reduzir a sobrecarga inicial e criar uma sequência de fundamentos, exemplos e conexões. A menção a uma biblioteca de fragmentos sugere que o repertório cresce por acúmulo organizado, conteúdos já bem compreendidos se tornam pontos de apoio para tópicos posteriores. Na prática, o leitor pode separar um capítulo em perguntas, conceitos, procedimentos e relações causais, estudando cada camada antes de buscar a visão geral. A recomendação de comparar a própria compreensão com livros, especialistas ou outras fontes acrescenta um critério de controle de qualidade. Quando a explicação pessoal não fecha as lacunas, a dificuldade deixa de ser vaga e se torna um problema específico a ser revisado. Em terceiro lugar, a técnica de Feynman transforma a explicação simples em teste de compreensão, entre as técnicas de aprendizagem acelerada discutidas no livro. a técnica de Feynman ocupa um lugar importante por converter a sensação subjetiva de familiaridade em uma verificação mais exigente. Seu princípio geral é explicar um tema com linguagem simples, como se fosse apresentado a alguém sem conhecimento prévio. Ao tentar fazer isso, o estudante precisa selecionar o que é essencial, estabelecer uma ordem lógica e perceber onde depende de termos decorados ou de frases que não entende. A técnica, portanto, não é apenas uma forma de resumir. Ela é um diagnóstico de compreensão. Se uma ideia só pode ser repetida com o vocabulário do texto original, talvez ainda não tenha sido realmente assimilada. O livro a relaciona à otimização do aprendizado, porque a explicação ativa revela fraquezas que uma releitura passiva tende a esconder. Depois de localizar uma lacuna, a pessoa retorna à fonte, revisa o fundamento e tenta explicar novamente. Esse ciclo também favorece a retenção, pois exige recuperação e reorganização mental do conteúdo. Há um limite importante simplificar. Não deve deformar conceitos técnicos ou eliminar condições decisivas. A boa explicação preserva a precisão, mas evita complexidade desnecessária para matérias escolares, treinamentos profissionais e leitura de não-ficção. O método fornece uma rotina direta, estudar um trecho, ensiná-lo em termos próprios, consultar a fonte para corrigir falhas e repetir até que as relações principais estejam claras. Assim, aprender deixa de ser apenas percorrer páginas e passa a incluir evidências de domínio. Em quarto lugar, concentração. Descanso e ritmos circadianos são tratados como condições do estudo. Aprenda como Einstein não limita a aprendizagem a técnicas aplicadas diretamente ao texto. A obra inclui concentração, descanso, alimentação e redução de estresse como fatores que influenciam a qualidade do estudo. Essa inclusão amplia a análise de dificuldades de memorização, nem sempre indicam falta de esforço ou incapacidade intelectual. Podem decorrer de atenção fragmentada, fadiga e rotina incompatível com períodos de maior disposição. A referência aos ritmos circadianos orienta o leitor a observar em que momentos do dia consegue manter foco e lidar melhor com tarefas exigentes. A recomendação não deve ser entendida como uma programação universal, pois horários, trabalho, saúde e obrigações variam. Seu valor está em substituir a ideia de que estudar mais tempo é automaticamente estudar melhor por uma avaliação da qualidade da atenção disponível. O livro também questiona crenças simplificadoras sobre inteligência e treinamento cerebral, sugerindo cautela diante de atalhos que prometem ganhos cognitivos automáticos. Nesse contexto, fazer pausas e até reservar momentos sem estímulo aparece como parte da gestão mental, não como simples perda de produtividade. A aplicação prática exige observar sinais concretos, releituras sem compreensão, distrações recorrentes. Incapacidade de explicar o que acabou de ser estudado e queda de rendimento após longas sessões. Ajustar o ambiente, alternar atividades e planejar pausas pode tornar o esforço mais sustentável. A força do tema é integrar hábitos cotidianos à estratégia de aprendizagem, sem apresentar um único fator como solução suficiente. Por último, leitura eficiente prioriza o objetivo. Compreensão e retenção em vez de velocidade isolada. A sessão dedicada à leitura eficiente trata a velocidade como um componente subordinado à compreensão e à retenção. Essa distinção é necessária porque a promessa de ler rapidamente pode incentivar a passagem apressada por trechos que exigem análise. Para Allen, uma leitura útil deve ajudar o leitor a localizar as ideias centrais, perceber a arquitetura do material e recuperar o que foi lido depois. Assim, eficiência não corresponde apenas a reduzir o tempo por página. Corresponde a evitar releituras improdutivas e a investir mais atenção onde há maior dificuldade ou relevância. A fragmentação e a técnica de Feynman reforçam esse objetivo, o primeiro organiza o material, enquanto o segundo testa se a leitura gerou entendimento transferível. O livro também recomenda confrontar a própria visão com fontes externas, procedimento especialmente útil quando o assunto é técnico. Em vez de tomar a fluência da leitura como evidência de domínio, o leitor pode formular perguntas, resumir sem consultar o texto e verificar se suas conexões estão corretas. Essa abordagem dá à leitura uma função investigativa. Ela é adequada tanto a quem precisa estudar para objetivos definidos, quanto a profissionais que precisam extrair decisões e conceitos de relatórios, manuais ou livros. Como guia curto, a obra parece priorizar orientações acionáveis em vez de oferecer-se um método acadêmico completo de leitura crítica. Ainda assim, sua ênfase em propósito, checagem e retenção ajuda a diferenciar leitura eficiente de mero consumo acelerado de informação. Em conclusão, aprenda como Einstein é indicado para estudantes, profissionais em formação, leitores de não ficção e pessoas que percebem que dedicam tempo ao estudo sem obter retenção ou clareza proporcionais. Também pode servir a quem busca uma introdução acessível a práticas como divisão de conteúdos, explicação em linguagem simples e revisão das condições de concentração. Seu benefício prático está em propor que o leitor observe o próprio processo e identificar partes mal compreendidas, testar a capacidade de explicar, ajustar horários e abandonar a equivalência entre horas de estudo e aprendizagem efetiva, intelectualmente. O livro oferece uma crítica útil à noção de inteligência como atributo imutável, embora não substitua obras mais aprofundadas de psicologia cognitiva, pedagogia ou neurociência. O diferencial está na combinação em formato breve de técnicas diretamente aplicáveis ao material escrito com fatores cotidianos que afetam atenção e memória. Muitos livros do gênero se concentram exclusivamente em memorização, leitura veloz ou motivação. Allen articula esses elementos em torno da ideia de que compreender, recuperar e contextualizar são etapas interdependentes. A referência a Einstein dá ao título um apelo popular. Mas o valor mais concreto do livro está menos em prometer genialidade e mais em fornecer um conjunto inicial de rotinas para tornar o estudo verificável. Leitores que esperam demonstrações extensas de pesquisa ou um protocolo detalhado para cada disciplina podem considerá-lo limitado. Para quem deseja um ponto de partida prático, porém, sua concisão e foco operacional são vantagens claras. Se você quiser apoiar Steve Allen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!